Pessoal, nossa, tanta gente! Que alegria! Bom dia a todos! Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui, a confiança mais uma vez, pelo convite, né? Também pela falta de outras pessoas que tivessem aceito nessa data. Mas vamos lá! O que importa é que estamos aqui para estudarmos juntos. E o nosso tema, vocês ficaram curiosos? Aprendizado do amor? O que será? Então nós começamos perguntando para vocês se vocês acham que falta amor no mundo. Vocês acham? Quem acha que falta amor no mundo? Levanta a mão. Nossa, a maioria! Mas eu tenho uma notícia para vocês. Não falta amor no mundo. Falta amar. Porque o mundo foi feito por Deus num ato de amor. Então, todo mundo é permeado pelo amor de Deus. Inclusive nós, suas criaturas. Mas nós ainda não aprendemos a amar. Qual alguém aqui já aprendeu? Eu acho que vocês não aprenderam. Eu não aprendi. Então, é por isso que nós vamos começar falando sobre o aprendizado do amor. Vou virar um pouquinho aqui, porque eu estou com medo de trombar, né? Fazer arte, não é? Então, o aprendizado do amor, se a gente vê que não falta amor, mas falta amar, como será que nós vamos aprender a amar? Como que a gente pode praticar isso? Então, nós vamos ver, aprendemos com Kardec, quando ele, no Livro dos Espíritos, está nos falando das leis morais, vai nos falar da lei de sociedade. Então, os homens foram criados para viver em sociedade. Por quê? Porque ninguém pode progredir sozinho. Nós necessitamos do outro. Imagine que nós subíssemos no alto de uma montanha, num mosteiro, e ficássemos lá meditando, estudando os ensinamentos de alguma religião e falássemos: agora já estou pronto. A hora que nós descêssemos e entrássemos naquele ônibus lotado, tomássemos um pisão no pé, aquele dedo machucado, a gente ia ver como a gente estava evoluindo. Tá? Acho que eu preciso meditar mais, né? Porque ainda não foi muito boa a minha reação. Então, nós necessitamos dos outros, porque é através dos relacionamentos que nós vamos nos atritando e temos a condição de aprender. E dos relacionamentos em geral na sociedade, onde será que vai ficar mais íntimo, mais estreito o nosso convívio? Vocês já sabem, né? Na família. Então, os laços de família. A família faz parte da lei natural. E dentro da família não dá para disfarçar muito, não é? Aqui fora a gente vem. Estava brincando aí falando com o Renato, se conhece aqui, não, mas se eu chegar lá no umbral, vou estar lá. Né? Mas você é. Porque fora é uma coisa, mas na convivência, nós mostramos realmente quem nós somos. É difícil disfarçar. E é por isso que nos laços, com os laços de família, nós temos a oportunidade de colocar em prática o aprendizado do amor. Como é que é isso? Então, na família, nós vamos ter o pai e a mãe ou pessoas com essas funções. Podem ser pessoas do mesmo sexo, pode ser parentes que estão assumindo filhos de alguém que não pôde criar. Seja quem for, nós teremos pessoas que assumem diante de Deus a função de colaborar e co-criar. Colaborar. Laborar significa trabalhar. Então, Deus trabalha até hoje e nós colaboramos com Deus. Quando é possível, nós co-criamos, gerando corpos para que outros espíritos possam reencarnar, mas nós podemos também ter pessoas que venham para a nossa família, adotados ou de alguma outra forma. Então, todos nós colaboramos com esses filhos de Deus que fazem parte da nossa família, mas que na verdade são irmãos, são nossos irmãos, temporariamente sob os nossos cuidados. Né? E aí nós vamos ter esse estreito convívio que vai ser aquela beleza que todo mundo conhece, não é? Aqueles desafios. Então, como é que tudo vai começar? Na relação conjugal. Ninguém para pensar nesse fato interessante. Ela é a única voluntária no seio da família. Vocês já tinham parado para pensar? Porque não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão, não existe, mas existe ex-cônjuge. Porque essa relação é a única voluntária. Teoricamente, você, a menos aqueles filmes que a gente viu o pai e com a carabina e forçar o moço casar com a moça, mas tirando essa situação, as pessoas voluntariamente decidem se unir para começar uma convivência, não é assim? Todo mundo faz isso de livre espontânea vontade, mas a gente não só entra voluntariamente, a gente também fica voluntariamente. Porque quem não quer ficar, sai também, né, dessa relação. Só que nós temos muitos problemas. Com alguns problemas da atualidade, muitos casamentos são casamentos descartáveis. Porque a pessoa fala assim, ah, vamos casar? Mas se não der certo, o que você faz? Mas tão fácil hoje em dia, a pessoa fala, não, é só descasar, não tem problema. E aí casa, fica às vezes alguns meses casado e já separa. Quando surge o primeiro desafio, a pessoa não quer enfrentar. Ou casamentos de faz de conta. O que é um casamento de faz de conta? De conveniência, só de aparência. Casa para manter uma aparência, casa para conseguir cidadania, casa por conta do dinheiro do outro. Casa para manter uma posição social, seja qual for a situação, mas não é verdade, por quê? É de faz de conta porque não tem ali na base o sentimento verdadeiro que deveria ter para uma união se formar, como recomenda o nosso Evangelho. Então, qual é essa solução para não ter casamentos assim? A solução deveria ter essa colaboração entre as pessoas que se unem. Porque através dessa colaboração, cada um vai se aperfeiçoando nessa convivência e a gente também vai ter a chance de trabalhar na formação desses irmãos que porventura estejam conosco, tendo nascido da nossa barriga, né, do nosso sangue ou não. Mas todos vão participar junto conosco. E é tão interessante, no caso de filhos, que nós, quando nascemos aqui na Terra, nós não temos independência, não é? A criança, logo que nasce, se ela não receber assistência, ela morre. Ela depende de pessoas que possam prover as suas necessidades. Né? E das espécies animais, a espécie humana é que tem a infância mais dilatada, período mais dilatado. E essa necessidade, que os animais, seja ali, nasce o cavalinho ali, ele já fica em pé, já sai trotando. E a gente leva um tempão para começar a andar, leva um tempão para começar a falar, precisa de alimentação, precisa de todos aqueles cuidados. Por que será que Deus fez assim? Será que ele se enganou? Claro que não, tem um propósito, que é justamente o refazimento do aprendizado lá do passado. Então, nesse período em que os filhos são completamente impotentes no começo das suas vidas, os pais para eles são a representação de Deus. Porque tudo que nossos pais ou as pessoas que ocupam essa posição falam para nós quando a gente é pequenininho, é verdade, não é assim? Aí mais adiante, quando a gente descobre que os pais não eram tudo aquilo, que eles também se tinham medo, erravam, a gente às vezes fica até assustado, porque para nós, nossos pais eram totalmente onipotentes, poderosos, tudo eles sabiam, tudo eles conheciam, não tinham medo, não tinham limitação, não é? Mas isso faz parte do trabalho de Deus, para que a gente possa justamente orientar esses filhos desde cedo. Por isso tem essa representação de Deus. Muito bem, então esse aprendizado do amor, o que vai acontecer? Nós vamos receber da vida o convite de trabalhar o aprendizado do amor lá dentro de casa, gente. Não tem jeito. E nós não vamos conseguir aprender a amar ninguém fora de casa se a gente não aprender lá dentro. Tudo a gente aprende dentro de casa, né? Então é o convite que nós recebemos, mas esse convite, quem fez foi Jesus. Está lá nessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando ele fala, todo mundo deve conhecer essa passagem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde. coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém nunca tinha visto essa passagem? Todo mundo conhece, não é? Mas será que a gente entende o que significa esse tal desse jugo leve? Então, o jugo leve que Jesus fala é o jugo do amor. Então, quando ele fala, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando do amor. Veja que ele fala assim, eu vos aliviarei. Não fala eu resolverei todos os vossos problemas, tornarei sua vida um mar de rosas. Não, eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Então é baseado nesse ensinamento de Jesus que nós vamos tentar trabalhar o aprendizado do amor dentro da nossa família. E como é que ele vai começar? Bom, nós vamos ter que começar entendendo um pouquinho o que, que Jesus nos falou. Os mandamentos, vocês lembram dos 10 mandamentos? Não, precisa lembrar todos, não. O foco aqui é na palavra mandamento. O que significa mandamento? Como a gente entende mandamento? Uma ordem, não é? Um comando, um mandamento. Então, o doutor da lei chegou para Jesus e falou assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas será que a gente gosta de fazer as coisas por obrigação? Alguém aqui gosta de ser mandado? Será que o amor, que é uma coisa tão sublime, será que a gente consegue realizar, aprender o amor por obrigação? Vocês acham que dá? Não dá para ser por obrigação. Então, será que Jesus, quando falou que era um mandamento, será que ele estava falando no sentido de obrigação? Não é possível que seja assim. Então, nós vamos ver que, na verdade, a palavra em hebraico foi traduzida como mandamento, na verdade, ela significa exercício. E aí muda de figura, se a gente falar assim, amarás ao próximo como a ti mesmo, este é o grande exercício. Significa que nós vamos tentar fazer, nós vamos nos esforçar para fazer, mas não é um mandamento, porque por obrigação, nós não vamos conseguir amar ninguém. Então, para a gente poder pensar nesse exercício, nós vamos enxergar a nossa família como um sistema. Né? Teoria de sistemas fala para nós que um sistema, um todo, ele é considerado maior do que a soma das suas partes. Então, se a nossa família é um sistema, cada um de nós é uma parte, e esse todo é maior do que a soma de cada um de nós, porque a família é um elemento importantíssimo, ela tem grande valor. E essas partes de um todo, elas estão constantemente se ajeitando, mudando, para buscar manter esse sistema balanceado. A gente observa isso na família, alterações nas reações das pessoas, de maneira que a situação tente mais ou menos ficar equilibrada. Então, a nossa família é um todo, e cada um de nós, quando tem um problema, o que acontece? Sobra para todo mundo. Não é assim? Quando alguém adoece na família, a família toda ficou doente. Por isso fala, não, é o fulano lá que está doente, não tem nada com isso. Uma hora a pessoa que cuidava dele não vai poder, aí alguém perto de você vai lá, aí a pessoa não tem, você vai precisar fazer alguma coisa. Então vai afetar todo mundo, não tem jeito. Quando uma pessoa está sofrendo alguma coisa na família, todas as outras são afetadas, porque a família é um sistema. Mas a parte boa é que quando um dos membros da família se melhora, também vai fazer com que o todo, que é o sistema, também melhore, né? Vai impulsionar as pessoas a melhorar também. Então, vocês já estão vendo onde isso vai pegar. Quem é que vai fazer esse esforço de melhorar? Então, nós vamos começar agora a ver um pouquinho da evolução nossa dentro do seio familiar. Lembrando que nós vamos falar nessa encarnação, mas nós somos seres que já vivemos outras encarnações, tá? Então a gente nós espíritos nos ligamos àquele corpo que está se formando, passamos um tempinho dentro da barriga da mamãe e chegamos na nossa primeira infância, que é do 0 até os 7 anos de idade, mais ou menos. Nessa nossa infância, nós temos uma dependência natural, como comentamos. Então, essa impotência, ela faz parte do plano de Deus para que a gente possa aprender modelos novos. A gente vem esquecido do que a gente fez lá atrás e nós temos chances de aprender coisas novas desses pais que estamos recebendo. E aí nós atingimos a nossa segunda infância, que é dos 7 até os 12, 13 anos, mais ou menos. Só que lá na primeira infância, como que nossos pais vão nos tratar? Depende das condições de cada família. Então, às vezes, nós recebemos estímulos positivos. Por exemplo, a gente vai mal na escola, lá desde cedo, aí o pai chega para nós e fala assim: meu filho, você não foi bem na escola. A gente estudou junto, mas eu estou percebendo que você ficou com dúvida, né? Agora você foi mal. Olha, nós vamos estudar juntos para você recuperar. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer de novo a prova, vai conseguir uma nota melhor. Isso seria um estímulo positivo. Mas o estímulo poderia ser negativo. Ou seja, viram casos assim que pessoas chamam: mas você é burro! Você estudou e não adiantou nada! Eu já te falei que você tem que parar de ficar sem estudar. Você não vai ser nada na vida. Onde se viu? Isso também acontece. Então, quando a gente recebe estímulos negativos, o que acontece conosco? Aquilo vai nos marcar profundamente. O que me decepcionou? Algum tipo de estímulo negativo. Todos nós recebemos. Então aquilo vai nos ferir internamente. E a gente vai aprendendo que tem que se comportar dessa ou daquela maneira para receber o carinho e a atenção dos pais. Vamos recalcando aquelas dificuldades que nós temos. E isso não vai ficar esquecido. Fica dentro de nós. Então aquilo vai criar em nós um modelo, uma crença equivocada, porque essa criança interna, que é um termo de psicologia, vai ficar machucada. Então eu posso não tocar no assunto, fingir de conta que está tudo bem, mas dentro de mim eu estou ferida, tem um problema, né? E aí essa segunda infância, que a criança já tem condições de abstrair, ela já começa a perceber que muitas vezes aquela resposta torta do pai não é com ela. O pai que está de mau humor, que levou, que teve problemas no trabalho, mas lá no começo a gente não tinha essa condição. Então a gente guardou todos aqueles sentimentos que nos ferem profundamente. E quando a gente chega na adolescência, aí fica melhor ainda. Ah, porque na adolescência o espírito vai tomando mais posse da sua encarnação, né? Vai mostrando mais quem ele é. Chega o pai e fala: mas ele é um anjo. Agora eu não sei o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Então, essas crenças equivocadas que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa infância, por estímulos negativos que tenhamos recebido, elas vão fazer mal para nós, para a nossa adolescência e chegando, inclusive, à vida adulta. E o adolescente, ele tem sim uma rebeldia natural. Por quê? Porque a impotência que ele sente quando era criança, na hora que ele chega na adolescência, ele precisa ser autossuficiente, ele quer se afirmar. Então é natural que ele queira ser onipotente no sentido de tudo eu posso. E vai contra os pais ou pessoas que sejam responsáveis por ele, mas para ele poder se impor, ele vai ter que ser prepotente. Então é natural esse movimento. Mas deve melhorar um pouquinho na vida adulta. O problema é quando fica nos extremos. A pessoa é extremamente rebelde, ou se ela é totalmente vacina, certamente vai indicar alguma dificuldade para aquela pessoa. Mas tudo isso, essas dificuldades que nós vamos passando, fazem com que nós criemos modelos familiares. O que é um modelo familiar? É uma maneira, um conjunto de crenças que existe dentro da nossa família. E cada família tem lá os seus modelos. Né? Então, geralmente, a gente herda da nossa família de origem esse modelo e repassa para a nossa família. Então, tinha um modelo na minha família, quando eu me caso, eu vou repassar aquele modelo, vou tentar passar para a minha família. E a pessoa com quem eu me junto também tem a sua família de origem e traz aquele modelo. modelos frequentemente trazem padrões equivocados. Exemplos de modelos equivocados. A mulher tem que obedecer sempre o marido. Não pode falar nada. Tudo que o marido falar é lei. Ou então assim, homem não chora. Homem já se viu. Homem não brinca com boneca. Né? E tem mariquinha, olha o termo. Esse é, gente, esse é do meu tempo, hein? É mariquinha, brincando com boneca. Então a gente traz modelos que são equivocados. A gente não percebe. E a gente não questiona. Tem aquela história do peixe, né? Que a mulher cortava a cabeça e o rabo do peixe para colocar na frigideira, na assadeira, e o marido gostava da cabeça do peixe e falava, mas por que você corta? Não, minha mãe fazia assim. Aí chegou e perguntou para a sogra, por que a senhora corta o peixe, a cabeça e o rabo do peixe? Não, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Aí ainda estava viva, perguntou para a mãe da sogra, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, mas sabe o que é? Que a frigideira que eu tinha era pequena. Não cabia, precisava cortar, senão não cabia na hora de fritar. E a gente repassa as coisas sem questionar o porquê. Isso é um exemplo simplesinho, uma brincadeira, para a gente ver que tem coisas mais importantes que a gente segue do mesmo jeito sem questionar. Então são crenças equivocadas. E às vezes o que acontece? Ela é tão equivocada que a gente cria um antimodelo, a gente vai para o outro extremo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha tido um pai super rígido e autoritário e a minha mãe era completamente passiva, se anulava para tudo ficar aparentemente bem em casa. E eu cresço vendo aquilo. E aí eu penso, na hora que eu chego, tenho já condições de discernir, eu penso assim, eu não quero isso para a minha vida. Deus me livre de ser que nem a mãe, que é uma lesma lerda que se sujeita a essa arbitrariedade do meu pai. E aí o que acontece? Se eu perceber, eu vou procurar um marido que seja passivo, que não seja autoritário. E quando eu menos espero, eu que estou sendo a pessoa rígida e autoritária, falando que você não vai me falar nada. Se você falar alguma coisa, eu já vou criar casa. E aí a gente simplesmente perde os papéis. Aquele modelo que nós criticávamos continua valendo, só que a gente não tem o papel. Então, é doente também? É doente também. Não vai resolver a nossa situação. Então, nós vamos precisar desconstruir esses modelos e construir novos modelos. Mas como fazer isso? Não é igual mudando de reforma em casa, né? Casa, às vezes, a gente pode sair, quando é possível, você fala, eu vou mudar, vou morar um tempo na casa de alguém, reforma a casa toda e depois eu volto na casa nova, arrumada. Mas na família, gente, não tem jeito. A gente tem que reformar morando dentro. Né? Então, dentro da família, nós estaremos ali e temos que, ao mesmo tempo, realizar essas transformações se nós quisermos, né, melhorar. Mas por que esses modelos familiares errados são construídos? Né? Então a gente constrói esses modelos errados por causa do desamor e do pseudo-amor. Esses termos nós vamos usar porque é a abordagem que o autor desse livro aqui dá, que a gente está estudando um pouquinho desse livro, Saúde nas Relações Familiares. Tá? Depois eu passo o nome para vocês. Então, o que é o pseudo-amor? E o desamor? O desamor é fácil, quando não tem amor. Se a gente ainda não sabe amar, significa que a gente vai ou fingir que ama, ou não vai amar mesmo, concorda? Então o desamor é isso. Eu não sei amar, eu vou tratar com casca e tudo. Esse é o desamor. E o pseudo-amor é eu vou fingir que eu amo. Coisa que a gente também sabe fazer. Mas eu vou fingir que eu amo, mas na verdade eu não amo. Então o que é o desamor? O desamor vai fazer com que a gente mantenha um movimento de crueldade ou de indiferença nas nossas relações de família. Né? Porque eu vou mostrar claramente que eu não amo. Então eu vou tratar mal ou eu vou desprezar de alguma forma. Então eu vou buscar fazer o outro sofrer aquela humilhação, seja pela indiferença ou seja pela crueldade. O que acaba acontecendo nos relacionamentos baseados em desamor? Eles são doentios, fazem muito mal. E quando a gente finge que ama? Quando a gente finge que ama, tem um artigo, né? Que a gente vai fingir, vai ter que se submeter a fazer uma coisa que na verdade nós não estamos sentindo. Então ele vai originar muitos tabus dentro da nossa família, porque a gente se coloca a obrigação de amar, é aquele mandamento, não um exercício, é a obrigação de amar. E o relacionamento é aparentemente saudável. Esse exemplo que eu dei de modelo, aquela mulher sempre se anula, fazendo as vontades do marido, alguém pode olhar e falar, mas relacionamento está bem, porque ela faz todas as vontades dela, se sente bem, fazendo aquilo. Ele está lá por cima da carceta, né, mandando, e a gente acha que está tudo bem, mas nós não sabemos quanto a pessoa está se agredindo para fazer aquilo. Então, na verdade, é aparentemente saudável, mas para quem tiver olhos de ver, vai perceber que não é saudável, que aquilo é doentio. E a gente costuma transitar nessas posições. Às vezes a gente mostra claramente que a gente não ama, e às vezes a gente finge que ama. E qual deveria ser o nosso caminho? O caminho do meio, o caminho do amor, que vai nos fazer esse movimento que busca aceitar, respeitar, valorizar a nós mesmos e também ao outro, né? Nesse caso, a gente vai renunciar a um relacionamento ideal, porque a gente vê que nós somos imperfeitos, e assim o nosso relacionamento tem condições de ser saudável e não doentio, como talvez nós tenhamos mentido. Se a gente mantém os relacionamentos assim, baseados no desamor, né, na falta de amor ou fingindo amor, quais são as consequências disso para nós? Será que tem consequências? Tem consequências, claro. Quais são as consequências? Nós saímos fora da lei do amor. Pois não dizemos que tudo está criado pelo amor de Deus, estamos todos dentro do amor. Se nós agirmos fora disso, nós saímos da lei. E quando a gente sai da lei, o que acontece? Ah, a gente tem que voltar. Então a vida vai nos convidar a voltar. Faz parte da lei, do mecanismo divino. Você sai da lei de Deus, a própria lei fala, volte, meu filho. Volte. Só que nem sempre o mecanismo vai ser agradável. Então, quem vem lá? Nossa professora dor. Por isso que popularmente se fala o quê? Quando não vai por amor, vai pela dor. Né? É o brocardo popular e que fala mesmo uma verdade. Então nós vamos ter com isso várias situações de dificuldades que vão, na verdade, nos dar a oportunidade de aprender aquilo que ficou faltando. Ah, eu não soube valorizar, eu não quis valorizar no passado. Olha lá, a pessoa volta comigo, dentro da minha família, e agora a gente vai conviver mais de pertinho para aprender a valorizar aquilo que não foi, né, bem tratado no passado. Mesmo que a gente não acredite em reencarnação, não dá para evitar isso aqui. Porque para quem acredita numa amiga só, ainda assim olha e fala, mas por que essa sua amiga tem umas coisas tão diferentes que não consegue entender? Mas nós compreendemos e trazemos vínculos do passado, né? Então essas situações podem ser muito dolorosas por causa do nosso orgulho, que não vai admitir, né? E a nossa culpa que fica, estávamos estudando há pouco, nosso livro de Joana, capítulo sobre culpa, que fala, né? Joana fala, mesmo que a gente não se lembre do que a gente fez lá atrás, a culpa permanece em nós e nos atrapalha, tá bom? Então, são consequências, né, desse caso. Vamos estudar rapidamente o caso para vocês entenderem o que nós estamos falando. O caso do Paulo, que é citado nesse livro. Então, o Paulo, ele tinha um pai muito agressivo que batia nele sem nenhum motivo, surrava. E ele, ao longo do tempo, foi passando a odiar aquele pai. Ele tinha ódio daquele pai. E talvez ele pensasse assim, eu nunca vou querer fazer isso com meu filho. Porque ele apanhava muito e sentia muita raiva do pai. Só que o que aconteceu quando ele cresceu? Ele se percebeu surrando o filho também. Do mesmo jeito que o pai fazia e que ele não gostava. Então ele acabou perpetuando o modelo errado que ele recebeu. E ele não percebia que de maneira inconsciente ele se ligava do pai. É como se ele projetasse a imagem do pai no filho, surrava o filho como se estivesse surrando o pai. Por quê? Porque no fundo ele não perdoou o pai daquele comportamento que o pai tinha com ele. Só que ele ficou tão aflito que ele falou, vou buscar ajuda para saber lidar com essa situação, porque eu não estou conseguindo. E ele foi buscar ajuda, e nessas conversas ele falava assim, eu não consigo perdoar meu pai. Eu sei que não é certo não perdoar, mas eu tenho que amar ele por tudo que ele me fez. Eu sei que eu tenho que perdoar ele, mas eu não consigo. Esse tipo de raciocínio é familiar para vocês? Eu tenho que fazer aquela coisa, mas eu não consigo. Né? Então ele vivia nesse conflito. Eu tenho que perdoar meu pai, mas eu não consigo perdoar meu pai. Então Jesus fala para nós, numa passagem do Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vamos aplicar esse ensinamento assim para a gente tentar conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece e admite a verdade, é só isso que tem condições de nos libertar dos nossos problemas. Então, Paulo, vamos perceber que na verdade ele oscila entre duas crenças que são equivocadas. A primeira é uma crença passiva. Eu não consigo. Então, quando eu falo que eu não consigo, eu vou tentar. Eu não consigo, se eu não consigo, eu não vou tentar. Então ele está tão ferido que ele tenta se proteger, ele não quer tocar no assunto, ele fala assim, não consigo. Pronto, não consegue, não vai perdoar. Mas ele também tem uma crença reativa, que é, eu tenho que perdoar o meu pai. Então ele sente que deve, né? Ele fala, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar meu pai. Então ele fica dividido dessa forma. Dessa forma ele sai do extremo da incapacidade, eu não consigo, e vai para o extremo da necessidade, da obrigação, eu tenho que perdoar. Né? Mas será que a gente consegue perdoar por obrigação? Alguém já conseguiu aqui? Nem essa obrigação é difícil, imagina como isso é mais difícil ainda. Então, na verdade, todos nós conseguimos sim perdoar, mas nós temos que fazer de novo o exercício para desenvolver, porque o verdadeiro arrependimento nunca vai poder surgir de uma imposição. Porque se a gente fala que a gente vai ter que perdoar, nós mesmos vamos acabar nos boicotando de alguma forma. A gente fala, não, não consigo, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Só que a gente não fica tranquilo falando isso, a gente tem que ir no filho. Porque nós estamos fora da lei de Deus, então isso vai nos atrapalhar. Então como que a gente faz para sair dessa situação? Conhecendo a verdade que vai nos libertar. Então nós temos que desenvolver essa autoconsciência que na verdade faz com que a gente tenha que questionar uma crença errada. Então ele vai questionar primeiro essa crença da impossibilidade. Por que eu não consigo? Será que eu já tentei alguma vez? Será que eu já tentei fazer algum exercício para perdoar? Será que eu busquei de verdade um trabalho de convivência com meu pai? Será que eu tentei compreender por que ele agia dessa maneira comigo? Né? Vejam que ao fazer isso, nós estamos indo mais fundo, não simplesmente falando, ah, eu não consigo perdoar. Né? Então nós vamos descobrir que a gente pode sim fazer essas ações, só que a gente não quer pagar o preço. Qual é o preço de perdoar em casa virtual? É orgulho, né? Aquele, como que ele me sugou? Como que ele fez isso comigo? Então é abrir mão daquele orgulho e falar, eu vou perdoar meu pai. Ele agiu mal, mas eu vou perdoar. Né? Então, como essa questão de conhecereis a verdade é assim, quando eu assumo isso, que eu posso fazer, mas eu ainda não estou disposto a pagar o preço, é a verdade que pode me libertar. Então, se eu assumir que eu não estou disposto a pagar o preço ainda, ainda que eu não faça agora, aquela verdade vai ficar ali me iluminando para que um dia eu possa colocar em prática e, de fato, tentar perdoar o meu pai, não é? E eu também preciso questionar a outra crença, né? Eram duas crenças. Então, essa crença da obrigação, que a gente tem que perdoar, ela vai fazer com que a gente possa evitar esses atos de fingimento. Né? Porque o Paulo ele dizia assim, eu vou lá até, tento, eu fico pensando que tem que perdoar, até acho lá no meu pai, acho que eu perdoei, mas quando eu boto o olho nele de novo, vem tudo de novo aquele sentimento, eu vejo que eu não perdoei nada. E ele fica se enganando. E aí ele finge que está tudo. tudo bem com o pai, mas na verdade ele está querendo pegar o pai pelo pescoço e esganar o pai porque ele tem ódio do pai. Então não adianta ele ficar escondendo isso.
Então ele tem que se questionar, será que eu consigo perdoar a coordenação?
Por que eu tenho que perdoar? Eu posso não perdoar? Ele, claro que ele pode não perdoar, tanto é que até hoje ele perdoou, né, nesse conflito, exatamente por isso. Mas o perdão, quando ele admitir que o perdão é bom, e que o perdão vai libertá-lo do mal que o outro fez para ele, não vai exigir a responsabilidade do pai, porque agiu mal, que não tem justificativa para somar o filho. Mas ele se liberta do efeito negativo que aquilo trouxe para ele, tá? Então não adianta ele ter essa obrigação. Por isso que, do ponto de vista psicológico, obrigação não é a mesma coisa que dever. No dicionário nós vamos encontrar que é dever, obrigação, tudo igual. Mas psicologicamente, na abordagem que esse livro nos fala, para obter essa saúde das relações da nossa família, nós vamos entender como um dever de consciência. Não é uma coisa que eu faço por obrigação, uma coisa que eu entendo é bom que eu faça. E aí eu tenho condições de me esforçar para fazer, porque eu sei que é bom para mim. Não é assim, que nem quando a gente vai fazer exercício, o médico fala, vai fazer exercício físico para isso, para aquilo, para o outro. Falar que eu gosto de fazer exercício, mas é importante para a minha saúde. Então, o que eu vou fazer? O esforço, o exercício, vamos lá. O amor, vamos fazer exercício. Fazer com raiva não vai resolver, gente, porque senão a gente vai estar fazendo esse pseudo, né, o caminho do fingimento. Mas é aquela coisa assim, olha, eu estou com preguiça, mas hoje eu estou com saúde, deixa eu ir lá, porque amanhã eu posso estar numa cama, amanhã eu não vou poder fazer exercício. Então deixa eu ficar grato, eu vou poder fazer exercício hoje. Vamos lá, vence a preguiça, então vamos fazer exercício. E esse raciocínio serve para outras coisas nas nossas vidas, tá bom? Então, todo esse mecanismo complicado faz com que a gente tenha esses livros que são equivocados na família, né? Todas essas coisas que nós falamos. Por isso nós vamos ter que buscar essa verdade para nos libertar. Então nós vamos reconhecer que nós somos todos espíritos imortais. Nós não vivemos, né, uma única vez. Nós já tivemos aprendizado em comum. E acima de tudo nós somos todos o quê? Imperfeitos. Um planeta que é o nosso número, gente. Planeta de causas e criações. Para espíritos imperfeitos, como todos somos ainda, né? Então, a nossa família não é aquela família perfeita. Quem que não gostaria de ter a família do comercial da margarina? Lembra aquela família onde todo mundo acorda bonito, bem vestido, arrumado, sorridente, não é? Mas se a propaganda fosse ao longo do dia, talvez a gente fosse ver que não é bem daquele jeito. Não existe essa família ideal. Só que se a gente fica idealizando, a nossa família não é aquela família, nós vamos sempre encontrar as coisas que não dá certo. Então nós precisamos renunciar a essa ilusão dessa família ideal. Olha, minha família não é aquela família que eu queria ter, mas é aquela que eu preciso ter, é aquela que eu mereço ter, é aquela que eu consegui diante de tudo que eu já fiz lá atrás. Hoje é essa família que eu preciso ter. Eu preciso fazer o melhor dentro dessa, né? Fazendo esses exercícios de amorosidade dentro dessa minha família. Então, com esse dever de pensar assim, o que é importante que eu faça no meu progresso espiritual, eu vou buscar evitar o desamor e o amor fingido, né? Vou tentar fazer isso através desses exercícios, tá? Então nós vamos ver aqui a nossa pirâmide do crescimento pessoal, lembrando que nós passamos por aquela fase de dependência na nossa infância, e o ideal seria que na nossa vida adulta a gente adquirisse uma independência psicológica, para que depois a gente começasse a perceber essa interdependência social. Porque nós todos dependemos uns dos outros. Então, por exemplo, a gente usa uma roupa, mas alguém plantou a fibra, alguém colheu, alguém fez o tecido, alguém pegou, costurou. Eu precisei trabalhar, alguém me entregou para eu poder ter dinheiro para comprar roupa, né? Então todos nós dependemos uns dos outros.
Mas, psicologicamente, a gente tem que ser independente. Porque se a gente não for independente, a gente vai ter problema. E a maior parte de nós acaba ficando dependente psicologicamente por conta daqueles mitos equivocados, daquelas crenças que a gente comentou. E aí, o que acontece quando a gente tem essas dificuldades? A gente faz esses jogos psicológicos. A abordagem que ele dá nesse livro é muito interessante. Ele chama de jogo. Ele criou essa terminologia para explicar como o funcionamento das famílias se observa, porque ele é terapeuta e trabalha com famílias, né? Então, ele fala que são jogos que a gente joga. Então, o que é um jogo? Geralmente precisa de um mínimo de pessoas para jogar, né? Geralmente. Então esse jogo aqui, no mínimo, precisa de duas pessoas para jogar, né? E ele vai nos falar que a maior parte das disfunções nos relacionamentos surge por conta desses jogos. Esses jogos, experiência dele, não acontecem só nas famílias. Qualquer relação entre pessoas, eles podem acontecer. Então ele está analisando aqui no contexto da família. Tá? Então, esses jogos são, na verdade, relações de dependência doentia em que as pessoas tentam dominar. Uma tenta dominar a outra com esses mecanismos de poder, através da onipotência, prepotência e a impotência. E a gente vai vivendo assim e não percebe, a gente não se dá conta de que tem maneiras melhores de viver. Mas a gente entra nesses jogos sem perceber. Só que, na verdade, não é o poder verdadeiro, né? Então, a onipotência, prepotência e impotência são falsos poderes. E o que são essas palavras complicadas aí? Vamos ver rapidamente. Então, a onipotência é a ilusão de que nós temos um poder total. Eu sei melhor do que o outro. Sei tudo. Olha, eu sei as escolhas que a pessoa tem que fazer, o que é melhor para ele, eu acho que eu posso viver a vida do outro. Então, isso é uma onipotência, é uma ilusão que está só na nossa mente, porque onipotente só quem é? Só Deus é onipotente, não é? Nós temos, é verdade, naquele período da infância, os pais temporariamente têm uma onipotência parcial em relação aos filhos, mas isso já, na hora que a criança cresce, já acaba, não deixa de existir. Mas a gente às vezes fica achando que pode dizer para o outro como que o outro vai viver a vida dele, né? É uma ilusão. E para fazer valer essa onipotência, como é que a gente faz? A gente vai ter que se impor ao outro. E se eu acho que eu sei como você deve viver a sua vida, eu tenho que impor isso para você, certo? E aí eu caio na prepotência. Então, a prepotência é o sentimento que vai fazer com que a gente queira obrigar o outro a obedecer a gente, fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para a vida dele. A gente acha que é correto, né? E a gente começa a ter, assim, aquela ilusão de que a gente pode manipular o outro também. Está soando familiar? Sim. E como esse sentimento é falso, porque nós não somos poderosos como nós achamos, para o outro nos obedecer, o que nós vamos ter que fazer? Nos impor, de alguma forma. Então, essa imposição pode ser pela força mental, né? Aquela força intelectual, aquela coerção, mas às vezes chega a ser física também. Às vezes chega a ser física. Tá? Isso vai gerar um par que é assim, um querendo dominar, e o outro se permitir e se deixa dominar, né? Se a pessoa se submeter. Que é o caso que nós falamos, o pai que era, o marido que era autoritário e a esposa que se anulava. Então aquele marido achava que ele sabia tudo e a pessoa aceitava tudo para evitar maiores conflitos. Impotência. A impotência é aquele movimento que a gente acredita capaz de nada, que a gente não pode conduzir a nossa vida, né? Ou seja, nós somos coitadinhos. A gente também conhece, não é essa teoria? Coitadinho. Eu não posso fazer nada. Coitadinho. E se a gente acha que não pode, vamos precisar de alguém que possa por nós, não é? Eu não posso. Será que alguém pode decidir por mim? Eu sou tão coitadinho, eu não consigo decidir da minha vida, não é? Então, veja. seja, muito importante a gente perceber que se a gente não entrar nesse movimento de impotência, não tem dominação, porque alguém só vai se impor para mim se eu me colocar na situação de estar para mim. Porque se eu não me coloco, ninguém vai chegar e se impor em cima de mim. Tá? Mas com isso a gente vai ver esses jogos então. Então os jogos têm dois modelos, um jogo de salvação e um jogo da martirização. Como é que é o jogo da salvação? Nós vamos ver um exemplo, estudo de caso, para ficar mais fácil de entender. Pais super protetores com um único filho de 20 anos, no momento em que chegaram no consultório, que isso é um caso verdadeiro, se tornou emocionalmente incapaz, não porque tivesse alguma deficiência, mas porque os pais super protegeram, né? Então aquele filho sempre coitadinho. Tinha um problema na escola, os pais corriam lá para ver o que tinha acontecido. Ia mal na prova, reclamava do professor, o problema não é o aluno, é o professor. Os pais iam lá, tomou a satisfação do professor. Aí cresceu, fez 18 anos, deram um carro, fez arte com o carro, os pais foram lá, resolveram o problema. Fez de novo, destruiu uns 4 carros, os pais iam lá, resolviam o problema. E aí, o que acontece? A pessoa, vocês acham que ela vai assumir alguma responsabilidade pelos seus atos dessa forma? Nunca. Né? Ela não tem chance, porque aqueles pais super protegem. Só que eles não percebem que com isso, eles estão sendo coniventes com os erros. Ao invés de colaborar com Deus, na formação do caráter desse filho, eles estão deformando o caráter desse filho. Em nome de um falso amor, veja que é um pseudo amor. Não é amor de verdade, né? Por que não é um amor de verdade? Porque os pais precisam entender que a questão não é de super proteger, mas de educar. Então quem ama, educa. Até tá amigo, né, com esse nome. Quem ama, educa. Quando eles entenderem que eles vão educar, e a gente vai entender que passar pela dificuldade é um processo educativo para nós. Às vezes a gente não quer ver o filho sofrer. Ou alguém na família, né? Ah, então vamos fazer tudo para evitar que ele sofra. Mas a gente não pode tirar a oportunidade do outro passar pela dificuldade. A gente precisa aprender com as consequências do que a gente faz. Porque senão vai dar problema mesmo. A gente vai ficar com o caráter deformado. Então esse jogo da salvação, ele tem dois papéis. É o mártir e a vítima. Né? O mártir é aquele que tem que salvar a vida do outro, que ele acha que o outro é incapaz, então ele tem que salvar em todas as situações. Isso é motivado por quê? Porque lá no passado ele não se lembra, mas ele se sente devedor em relação àquela pessoa que renasceu naquela família justamente por isso, né? Porque tem um vínculo com ele, mas ele não lembra o que é, só que ele se sente na obrigação de fazer tudo por aquela pessoa, porque lá no passado talvez ele tenha deixado de fazer isso. Só que a pessoa se sente tão boa que ela se sente na obrigação de ajudar o outro, né? Ela quer dominar o outro, só que a bondade por causa da dependência não é bondade, né? Ele deveria, na verdade, educar o outro, ele não faz isso. E o que acontece com o papel da vítima? A vítima é aquela que tem grandes condições de perceber os problemas, mas ela tem dificuldade para resolver. Né? Ela acha os problemas, não resolve nada. Né? E ela não assume responsabilidade pela vida dela. A culpa sempre é dos outros, ela transfere tudo e acaba manipulando as pessoas. Imagina aquele filho que não assume, não tem condições de assumir responsabilidade pela vida dele. Os pais estão sempre resolvendo tudo para ele, não sabem nem avaliar as consequências do que ele faz de errado. Então, se a pessoa tem sempre essa posição de salvar e o outro de ser a vítima, vai passar a vida inteira assim. Um não pode fazer nada, o outro sempre faz por ele. Mas isso nem sempre fica assim. E dá origem a outro jogo, que é o jogo da martirização. No jogo da martirização, o que vai acontecer? Aquela vítima que parecia incapaz, mas não era tão incapaz assim, ela muda. Porque a hora que ela percebe que o outro faz tudo para ela, livra sempre ela dos problemas, ela começa a manipular. Fala, peraí, eu posso me tirar, explorar essa situação. E ela começa a explorar aquela outra pessoa. Né? Por quê? Porque se lá no passado ela foi prejudicada pela postura prepotente e se torna cruel ou indiferente, que é o desamor, né? Devolvendo, de certa forma, aquilo que a outra pessoa fez para ela no passado. Né? Porque nós não estamos juntos por acaso. Então a gente fica se cutucando. E aí, nessa martirização, o que, que acontece? Vocês vão ouvir esse mártir que agora está sendo martirizado, ele vai falar assim: olha esse familiar para você. Eu faço tudo nessa casa, ninguém reconhece. Eu, coitado de mim, eu me mato de trabalhar. Faço isso, faço comida, me cobrar, ninguém reconhece, eu não faço. Né? Então é o mártir que está sendo agora martirizado. Por quê? Porque aquelas vítimas que ele tenta salvar momentaneamente inverteram a situação do jogo. Tá? Então esses jogos, olha, tem um esqueminha, né? O Marte salvador, que fica querendo salvar aquela vítima, até o momento em que ela percebe que pode dar sua espetadinha também, então ela muda a situação e passa a martirizar o outro, que vai entrar naquela situação de ah, ninguém me conhece, ninguém dá valor para o que eu faço nessa casa, se não sou eu, nada vai funcionar, né? E assim vamos nesses jogos mistos no final das contas, você tá rindo, né?
Quando a gente estuda, não sei vocês, estudando isso, cada vez que eu ia lendo, eu ia vendo os nomes nos papéis, né?
É, tem toda a família, né, gente? Toda a família. Então, na prática, não fica um único jogo, né? Acaba acontecendo que esses papéis se alternam muito, de uma forma muito dinâmica, né? Porque a gente vai, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente reage, geralmente sem perceber, e nós vamos invertendo as posições nesses jogos. Então, será que é possível se libertar desses jogos?
Gente, se a gente estudou tudo isso e falar que não, pelo amor de Deus, claro que é.
Sim, mas nós temos primeiro que admitir, reconhecer que nós estamos nessas posições, admitir que não é bom e querer mudar. É difícil? É difícil, sabe por quê? Por causa dos ganhos secundários. O que é um ganho secundário? É aquilo que vai nos alimentar para manter essa situação. Então, aquela pessoa que é o mar, que salva todas, o que ela ganha? Ela é vista como boazinha, a perfeita, que salva todo mundo, que resolve todos os problemas. Como ela tem dificuldade de se aceitar por coisas lá do passado, quando ela age assim, as pessoas a aceitam. Nossa, mas o plano é o pai perfeito, é a mãe perfeita, é o filho modelo, não é? Então a gente acaba tendo essa aceitação das pessoas. Por quê? Isso é um ganho secundário, lembra? Porque a gente não tem dependência psicológica, a gente tem aquela carência. E aí quando o outro aceita, aquilo nos preenche temporariamente, mas nós não percebemos que é um ganho secundário. O Marte, aquele que é martirizado, o que ele ganha? As pessoas olham ele coitadinho, nossa, ele faz tudo, ninguém reconhece como você é um coitadinho. Então ele se alimenta também dessa atenção que ele ganha das pessoas. A vítima incapaz ganha pela acomodação, porque ela não tem trabalho, todo mundo faz para ela, né? E aquele que vai martirizar tem o prazer de descolar, né? E quem que não gosta desse prazer de descolar? Né? Chega lá no ônibus, olha que alguém pisou no seu pé, você chega. Desculpa, não vi, né? A gente vai lá e descobre. Então, nós temos ainda essas imperfeições, que é por isso que nós estamos aqui nessa terra com essa família, né? Então, dá sim para a gente se libertar. A gente acaba mantendo, ou porque a gente não percebe, ou porque a gente acha que não tem saída, mas tem saída, né? Só que nós temos que ter coragem para mudar. Né? Coragem para sair desses ganhos secundários e para o ganho real, que é o ganho de assumir a nossa própria vida, o nosso poder real de transformar. Tá? Mas para isso, a gente não pode ficar esperando que o outro mude. Será que precisa o outro mudar? Não precisa. Tá? Então, se um quiser parar de jogar, é possível, mas o bom mesmo seria que todo mundo parasse. Mas um não querendo parar, não querendo jogar, já vai impulsionar os outros. Lembra do sistema? Quando um quer melhorar, já vai levar todo mundo para melhoria, né? Então, como a gente faz isso? A gente vai ter que estabelecer limites nas nossas relações.
né? Não tem jeito, tem que colocar limite, porque ninguém vai abusar da gente se a gente não permitir. E quem nos ensina a pôr limites? Jesus. Quando ele diz assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Mas ele também nos ensina a medida. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como é que nós vamos restaurar o sabor? Está lá no Evangelho de Mateus. Como é que a gente entende isso para as nossas vidas? O limite do que é o sim e do que é o não, mas na quantidade certa, no momento certo. Não pode ser tudo não, nem tudo sim. Então, no passado, vocês vão lembrar, alguns de vocês, que tinha um limite rígido. Era tudo não. Né? A predominância era do não. Autoritarismo, imposição. Pai, eu posso fazer isso? Não. Por que não? Porque eu sou seu pai. Porque eu sei o que é melhor para você. Por que não? Acabou. Até no Rá-Tim-Bum, depois eles conversam por que não, uma resposta. Né? Porque não tinha uma explicação. Era uma imposição. Hoje em dia, tem um outro tipo de limite, que é o limite difuso, onde predomina o sim, que é mais prejudicial ainda do que o rígido. Porque assim, ninguém tem limite, ninguém sabe, então cada um faz o que acha, cada um faz o que quer, e vai criando laços muito bonitinhos nessa mente. E o limite equilibrado deveria ser o que a gente busca, né? A predominância do poder real. Quando a gente põe o limite certinho, é duro. É duro, não é? Quantas vezes você tem que falar um não quando o outro está querendo ouvir um sim? Ou o contrário. Né? Mas a gente tem que saber se colocar. Então, quando você se esforça para colocar esse limite dentro da relação, você vai ganhar a autoridade moral de estar se esforçando. Não tem outra forma. Né? É o esforço que você faz para dizer, olha, meu filho, você não pode. Amiguinhos, os pais deixam, mas aqui é diferente, eu estou preocupado. A gente explica e a gente fica com o coração doente, mas a gente não tem limite, porque é necessário. E às vezes a gente vai falar um não na hora errada, um sim na hora errada, a gente tem que saber voltar atrás. Com isso a gente ensina o filho que a gente pode se equivocar numa decisão, que a gente pode voltar atrás e falar, olha, eu falei que sim, mas tem que ser melhor não. Não é? Porque a base de tudo isso vai ser a comunicação, vai ser a conversa. Então, o aprendizado do amor, nós só vamos aprender através desses exercícios que a gente pratica dentro da família. A gente não tem curso de amor, não tem jeito. Né? É esse, na verdade, tem, está lá em casa. Né? Todos estamos matriculados. São esses desafios que vão nos dar chance de desenvolver todas essas virtudes que vão ser importantes para nós, não só aqui, como sempre, né? Fora aqui da terra. O relacionamento pode ser saudável. Veja, saudável não é feliz, não é uma maravilha de alegria, de ilusões. Não. Saudável. Por que saudável? Porque se eu estou sendo autêntico, eu não me abrigo, eu não saio da lei de Deus, da lei do amor. Então eu faço aquele exercício de amar, porque eu entendo que é o melhor que eu tenho que fazer. Porque se eu só fico ali, vou curar até o fim. Eu vou aguentar esse marido porque eu sei, eu acho que eu fiz alguma coisa no passado errado, agora eu vou aguentar ele até o fim. E aí você fica no amor fingindo até o fim, achando que vai se livrar dele. O que, que acontece? Vai voltar. Porque a gente está junto para aprender a amar. Ah, mas eu não vou conseguir amar. Bom, passa raiva, pode ficar indiferente, já tem um banho. Na próxima, você vai. Novo, é a chance de aprender aquela criatura, tá? Então nós temos o poder de semear essas sementes de amor dentro da família. E uma semente de amor que você coloca, você semeia, ela nunca morre, gente. Ela nunca morre, ela vai voltar no momento certo. Só que qual é o momento certo? Eu não sei. Quem sabe é Deus, que tem o tempo de cada um, né? O que importa é a gente confiar sempre na providência de mim, que vai nos amparar isso, né? Então que a gente possa confiar, buscar sempre a verdade, confiantes nessa libertação que ela nos proporciona, para tornar nossa vida em família mais autêntica e mais saudável. Saudável no sentido, de novo, a gente não ser vendido, não se
consciência, de desenvolver todas essas coisas, né? Compreensão de igualdade, amor, compaixão, respeito, conhecimento, né? E esses exercícios. Para que quando a gente retornar à parte espiritual, a gente fala, nossa, a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? A gente vem do ganho. E não só ficar ansioso o tempo todo, porque senão é garantia de voltar, né? Então é que a gente possa se dedicar a esses exercícios, se apoiando sempre nos ensinamentos de Jesus, que a gente tem condições de conseguir. Bom?
Olha, se vocês gostaram desse estudo,
que está muito corrido, porque tem muita coisa no livro, nesse site espiritizar.org tem vídeo, deixa eu botar as fotos do livro aí, que aí você já pega tudo. Tá? Agora esse livro está de capa nova, né? Essa capa é a capa antiga, que é esse aqui, mas está de uma capa nova. E ele explica com muito mais detalhe todas essas relações e nos ajuda bastante a olhar nossa família com outros olhos, nos dando essa motivação para tentar fazer esses exercícios de amor dentro de casa. E eu creio que todo mundo gostaria, né, de ter uma família mais saudável. Então, que nós possamos nos dedicar, e desculpem se foi muito corrido, mas se tem alguma dúvida depois, vocês podem perguntar, tá bom? Eu agradeço pela atenção, pela paciência.